Você está ouvindo Coletivo Humanidades.
E a outra pergunta, né? Você teve liberdade de escolha de matérias dos itinerários formativos? Não prevaleceu, né? 60% não teve, né, essa liberdade. Então cai por terra mais uma, né, daquela da ideia do MEC, que era dar a oportunidade do estudante escolher qual é a área que ele mais tinha interesse em estudar, né? E aí, quais matérias você teve no itinerário formativo, né? Então aí entra naquela série bizarra, né, de listas de trilhas absurdas, né, que tira justamente, né, o lugar do conhecimento científico, que seria, né, do lixo ao luxo, eu, o robô, gestão financeira, introdução ao mundo do trabalho, matemática financeira, esportes radicais, empreendedorismo, apresentações fotográficas, ética em jogos digitais, RPG e jogos de mesa. Né? Então, a cara, né, infelizmente, do novo ensino médio é um conjunto de nada. Né? São várias coisas que, juntando, você não consegue ter, né, uma consistência, né, para o conhecimento. E a gente sabe que as instituições privadas, né, a oferta do ensino privado, tem preparado os estudantes para, né, competir para as vagas de vestibular, coisa que a gente não tem feito, né, e a gente não consegue fazer nas escolas públicas. Né? E falando sobre o cenário aqui no Paraná, professora Mônica, já foi, né, 2022, 2023, a gente está encaminhando para o final do ano, a gente teve todos, né, os problemas com o Unicesumar ano passado, né, os estudantes se rebelaram, né, se colocaram contrários, isso mudou, né, a sede só ofertou aulas do Unicesumar quando não, né, entre aspas, não tinha professor para assumir essas aulas, mas como que você avalia, né, assim, no nosso estado, né, como que você avalia esse ensino médio em funcionamento, né, a partir de 2022 no nosso estado?
Então, duas coisas, tá? Primeira coisa, Ed, vou falar sobre... Deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço, que é muita coisa. Primeiro, sobre a pesquisa da Rede Emancipa. Né? Assim, bem importante o que eles fizeram, né, de ouvir os estudantes. Nós aqui do Observatório também vamos iniciar uma atividade para fazer isso, mas vamos... divulgar os resultados da forma de um documentário, nos aguardem. Documentário é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então estamos aí em vias de começar a fazer um documentário cujo propósito é ouvir estudantes e professores, então provavelmente a dona Edmara será convidada a participar do nosso documentário, que tem de início o nome de Novo Ensino Médio na República do Caos, que é o Paraná, né? A República do Caos é aqui o nosso grande Paraná. Então, primeira coisa, né, os estudantes dizerem que, e para eles, 84%, né, estudantes, o novo ensino médio piorou a formação. Isso já era esperado, né, a gente, pelas mobilizações, por aquilo que tem sido oferecido para esses estudantes no Brasil inteiro, né, eles percebem que estão deixando de estudar coisas importantes, seja para sua vida pessoal, seja para tentar o ensino superior, seja para pensar em trabalhar. Então, bastante plausível até, né, esse número expressivo de estudantes que responderam que piorou. Mas eu comentaria mais sobre os 60% que disseram que não escolheram. Na verdade, quase 100% não escolheu. Por quê? Porque isso tem a ver com a outra pergunta que você faz, né? A questão do Paraná. E nós fizemos recentemente uma pesquisa, né? Quem levantou os dados foi uma pessoa que está se formando em geografia, isso fez parte do TCC dela, né? A Gabriele Borinelli. E nós fomos levantar a oferta dos itinerários formativos pelas regiões de Curitiba, como um exemplo do que poderia estar acontecendo no restante do estado. E, de fato, o que, que a gente percebe é algo semelhante ao que aconteceu em São Paulo. Né? A distribuição dos itinerários formativos é desigual. Ela não é só desigual entre público e privado. Né? Nas escolas particulares, a pesquisa não tratou disso, mas nós temos outros dados, os estudantes não deixam de ter acesso às disciplinas. Pelo contrário, eles fazem 1, 2, 3 itinerários. Né, além da formação básica comum, as escolas particulares continuam treinando para o vestibular em síntese, né, e cada vez tendo mais chance, porque na medida em que eles ampliam a carga horária e a oferta de disciplinas, na escola pública ocorreu o inverso, amplia a carga horária e reduz a oferta das disciplinas que classicamente caem no Enem, no vestibular e assim por diante. Mas mesmo entre o sistema escolar público tem uma diferença, de modo a que é possível ter escolha em escolas de grande porte localizadas nas regiões mais centrais. Nas regiões mais periféricas, né, em que reside a juventude mais pobre, ainda que essa juventude também estude, muitas vezes, nos colégios do centro, a possibilidade de escolha é menor, principalmente pelo porte da escola, em que se oferece ou um itinerário do chamado aprofundamento e um itinerário técnico profissional. Então, o que a gente tem percebido também é uma certa indução ao itinerário da formação técnica para jovens de escola pública. Escola particular não oferta formação técnica. Eles ofertam as disciplinas para treinar para o Enem. Então, né? A escolha, e é importante lembrar que a escolha pela formação técnica profissional como itinerário formativo reduz a carga horária da formação geral básica, né? E o que coloca esse estudante em desvantagem em relação à procura pelo ensino superior. Né? No Brasil, lamentavelmente, a cada ano, de todo mundo que termina o ensino médio, apenas 16% tem vaga no ensino superior. 84% dos jovens não tem, né? Nem público, nem privado, ensino superior público ou privado. Então, nós estamos, de certo modo, roubando até o direito de sonhar, né? Dos nossos estudantes de escola pública, de fato, de não se sentirem encorajados, né? A ir para uma universidade pública. Penso que no Paraná a experiência mais desastrosa foi a da Unicesumar, né, que continua ativa, mas não nas proporções de quando isso foi implementado, né, mas foi um desastre total. Felizmente, isso, né, foi interrompido, mas há uma disputa ainda do setor privado, especialmente as parcerias com o Sistema S, para oferecer o itinerário da formação técnica, o que nós temos que acompanhar. Né? E no Paraná, acho que outras coisas se agravaram bastante. Por exemplo, a plataformização, né? Tudo no RCO, tudo via plataformas, né? Com materiais prontos, né? Pessoas que produzem, ao invés... Não existe isso na minha cabeça como alguém que forma professores. É inadmissível imaginar uma autonomia docente sendo massacrada porque outra pessoa preparou a aula para você. Né? A gente que é professor sabe da importância da gente organizar o pensamento, organizar o material, conhece a turma. Não é possível usar o mesmo material com todas as turmas indistintamente, isso não existe. Então, há no Paraná um movimento de agressão ao que é ser professor e ao que é o fazer pedagógico, ao que é o processo escolar, o processo de ensino e aprendizagem, as interações em sala de aula. É lamentável o que está acontecendo no Paraná, né? Lamentavelmente, aqui nós não conseguimos pôr fim a isso, né? São Paulo parece que está enfrentando melhor o projeto Renato Feder de destruição da docência. Me parece que São Paulo está enfrentando com mais categoria do que o que nós conseguimos enfrentar aqui.
E a gente tem outros problemas também, por exemplo, né, no itinerário de ciências humanas, né, filosofia virou ética e liderança, que é empreendedorismo e formação, enfim, né, pegaram lá o livro Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e transformaram aqui no material. Né,
isso é uma coisa coaching, né, assim, é absurdo, assim, livro de autoajuda, né, assim, por isso que eu chamo de...
Matemática do empreendedorismo, né?
Né? Desrespeito ao que é o nosso jovem, a nossa jovem, né? Um desrespeito à sua condição de cidadão, de cidadã, né? De jovem propriamente dito. Então, é muito triste saber, né, o que virou o ensino médio no Brasil. É lamentável.
Nós estamos, então, encaminhando já para os nossos, né, para os nossos momentos finais aqui. Eu acho, né, bem esclarecedor a gente colocar, pontuar nessas sempre, né? A gente, de tempos em tempos, a gente chama aqui no programa para a gente falar, né, sobre as disputas em torno do novo ensino médio, até que a gente consiga ter chegar num denominador, né, assim, e falar, não, agora nós vamos ter esse, né, modelo de ensino médio, e acho que a gente vai ter que falar isso, né, várias outras vezes até a gente conseguir, né, se direcionar a uma política, né, pública que seja realmente correspondente, né, ao que a gente espera para a educação. eu quero agradecer, então, né, já a gente fez, né, um ano atrás a gente começou, né, um ano depois, dois anos atrás começamos, estamos aqui, né, e como falei, continuaremos. Eu quero agradecer, então, né, a sua participação aqui, agradecer por todo, né, esse engajamento, né, esse envolvimento do Observatório do Ensino Médio, a Rede em Pesquisa, que isso nos subsidia nas discussões. Isso é bem importante, né, que a gente tenha subsídio, a gente tenha como contrapor, né, os argumentos. E eu quero passar, a gente tem 4 minutinhos para você fazer as suas considerações finais. Então, né, já
tá,
deixa
bom.
Eu falar.
Então, primeira coisa, Edmar, espero não levar mais 2 anos. Espero que assim que a gente tenha uma definição muito positiva dessa situação, eu possa estar de novo com vocês, explicando um pouco o desfecho dessa história, né? Porque eu estive com vocês lá no começo, justamente quando aqui no Paraná aquela instrução normativa de 2021 antecipava, né, elementos da reforma do ensino médio, então estive com vocês naquele momento, né, aqui no coletivo, no programa, e hoje, né, dizendo, olha, temos um outro cenário, vários projetos em disputa, sinalização de mudança. E espero que logo que a gente tenha o desfecho dessa mudança, eu venha aqui conversar também para a gente rir ou chorar, Edmara. Tá? Para a gente rir, se as notícias forem as melhores e dizer, finalmente, né, conseguimos sufocar essa política tão regressiva, ou chorar dizendo, olha, né, a gente lutou, mas a gente tem que revigorar as forças e seguir na disputa, porque de fato não resolveu tudo que a gente tinha para resolver, mas eu espero vir aqui sim para a gente continuar esta conversa, tá? Para ir para os finalmente, assim, eu penso que agora é a hora de nós estarmos atentos e atentas, estudantes, professores, professoras, gestores das escolas públicas, acompanhar, né, o Congresso Nacional, porque tão logo o Ministério da Educação, de fato, coloque no Congresso o seu projeto de lei, isso começará a tramitar. Há uma certa pressão feita pelo próprio ministro, ex-ministro autor do novo ensino médio, Mendonça Filho. Ele está se autocandidatando a ser o relator da matéria no Congresso, o que é um prejuízo enorme, porque trata-se de uma pessoa pouco afável e disposta ao diálogo, né? Ele tem diálogo com as fundações empresariais, já deixou isso muito claro, ele é um porta-voz do Todos pela Educação no Congresso Nacional, né? Então, será algo bastante difícil de enfrentarmos o Mendonça mais uma vez, mas nós não temos medo dele nem de ninguém, né? A gente é corajoso o suficiente para ir para as audiências públicas e apontar os erros, os equívocos e lutar por uma escola pública que reconheça o direito à educação de toda a juventude brasileira, né, uma educação com qualidade, socialmente referenciada, né, sem esse vínculo com o empreendedorismo, com a formação empreendedora. Então, né, convido aí, né, os colegas, né, das escolas, das universidades, nossos estudantes das licenciaturas, de ensino médio, né, a acompanhar esse segundo semestre que promete. Né, em relação a essa matéria, é um segundo semestre que promete aí ter muito o que falarmos, tá bom? Então fica aí de novo meu agradecimento, Edmara, parabéns por este programa. Você, quero reiterar de público a admiração que você sabe que eu tenho por você, que é sempre minha referência, né? Todo mundo, quero falar com alguma professora do Paraná, pois não, está aqui o contato da professora Edmara. Então meus parabéns pela sua coragem, pela sua força, pela sua clareza, pela sua competência. Então, que a gente tenha muitas outras Edmar, já disse isso uma vez, né? Muitas outras Edmaras brotando nas licenciaturas deste país. Obrigada, querida. Fica aí meu beijo, meu abraço.
Daqui a pouco eu choro aqui. Porque a gente, né, eu sempre digo que a gente acaba sendo meio moldado na luta mesmo, né? É a persistência, né? A gente sempre fala, não vou mais fazer, não, mas eu preciso. A gente precisa, sim, porque acho que a informação, ela precisa, né, ser disseminada, e a gente tem alcançado públicos assim que, né, a gente não tem dimensão muito, mas só colocar aqui, né, que lá, né, você esteve conosco há 2 anos atrás, mas você esteve indiretamente também, porque muitas indicações de entrevistas eu consegui, né, ir, né, nessas indicações e conseguir também fazer outros programas, né, por esse caminho, né, pelos contatos que você me passou, e foram também fundamentais para que a gente pudesse ter esse, a gente tem, né, um conjunto, né, de programas e que a gente acaba formando conhecimento com isso, né? Acho que depois ele se torna, né, o programa sobe como podcast, mas assim, né, a qualidade, né, dos convidados é o diferencial, né, do nosso programa, e a gente consegue debater educação aqui, né, de diferentes maneiras e de diferentes formas, mas hoje, né, eu também, eu espero que a gente possa brevemente voltar a conversar sobre isso e que seja, né, a escolha com o menor dano possível, né, os danos, né, possíveis para a educação, que a gente é na escola, né, o chão da escola é um chão muito sofrido para nós, né, mas é um lugar em que a gente ainda não desistiu, né, enquanto a gente tiver força, né, enquanto a gente tiver pessoas também que nos ajudam, né, que nos impulsiona para frente, nós estaremos aqui. Obrigada, prof, também fica aqui minha admiração, né, por todo o conhecimento, né, por também ser minha referência também, né, de discussão sobre né, o ensino médio no Brasil, e eu tenho muito orgulho, né, de tê-la como minha professora na minha formação do mestrado e poder ter, né, ainda esse vínculo, né, esse elo com você, né, e com tantos outros, né, do observatório que eu conheci, que eu fiz amizade, que eu consegui, né, ter esse carinho também pela, né, por essa, né, pela professora Mônica e pelos seus discípulos também que estão ali também caminhando e sendo formados, né, nessa formação tão crítica e tão humana também, né, que a gente percebe. Então fica aqui meu agradecimento também, né? E vamos, né, finalizando o nosso programa. Semana que vem, possivelmente, nós teremos aqui uma homenagem a, né, a Paulo Freire. Então nós iremos fazer uma discussão aqui freireana da perspectiva feminista, né, com a professora Marilda, que é da PP Sindicato. E convidamos todos também a estarem conosco na semana que vem. Obrigada, prof, então, por estar aqui. Obrigada, Márcia, por estar na mesa. E numa outra oportunidade voltaremos a conversar, prof, tenho certeza. Um abraço, também gente. Fiquem todos
bem. Um abraço. Dia. Tchau, tchau.
Este foi o programa Coletivo Humanidades, por uma escola crítica e criativa. Para ouvir este e outros programas, acesse www.cultura930.com.br/Coletivo Humanidades. Nas redes sociais, @Coletivo Humanidades.